Ainda de pé, eu queria que você recebesse o nosso pastor Paulo, nosso pastor presidente. Para a gente é uma alegria ter ele aqui nesse sábado. Bem-vindo ao Vox, né?
Obrigado. E aí, pessoal, tudo bem? Vamos abrir as suas Bíblias, por favor, se você tem a Bíblia ou o celular aí, por gentileza. Prazer estar com você, muito legal. Obrigado pelo convite, Daniel. Né, só nas férias mesmo, né, todo mundo viajando. Aí eles falaram, tá bom, pastor, uma chancinha, vai lá. E aí eu aproveitei a chance, né, me convidaram. Que bom, hein? Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Daniel. Livro lá do profeta Daniel. Pode abrir, por favor, Daniel. Daniel, capítulo 1. Você já ouviu muita palavra em cima desse texto e vai ouvir mais uma, boa, poderosa. Nós vamos orar daqui a pouquinho, tá bom? Mas vamos ler esse primeiro capítulo, alguns versos, tá? Vamos ler Daniel, capítulo 1. Daniel, capítulo 1. Diz assim, no terceiro ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, o rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou Joaquim, rei de Judá, nas suas mãos e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus na terra de Sinear e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Depois o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento, fossem capacitados para servir no palácio do rei. Parece estar falando de você, não é mesmo? Bonitão, inteligente, hein? Ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. De sua própria mesa, o rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho. Eles recebiam um treinamento durante 3 anos. Receberiam um treinamento durante 3 anos e, depois disso, passariam a servir ao rei. É um programa de trainee, não é mesmo? Então, entre esses estavam alguns que vieram de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes os novos nomes para eles. A Daniel deu o nome de Beltesazar, a Ananias, Sadraque, a Misael, Mesaque, e a Azarias, Abednego, ou Abednego. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster daquelas comidas. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Apesar disso, ele disse a Daniel, tenho medo do rei, o meu senhor, que determinou a comida e a bebida de vocês. E se ele os achar menos saudáveis que os outros jovens da mesma idade, o rei poderia pedir a minha cabeça por causa de vocês. Daniel disse então ao homem que o chefe dos oficiais tinha encarregado de cuidar dele e de Ananias, Misael e Azarias. Peço-lhe que faça uma experiência com os seus servos durante 10 dias. Não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Depois, compare a nossa aparência com a dos jovens que comem a comida do rei e trate os seus servos de acordo com o que você concluir. Ele concordou e fez a experiência com eles durante 10 dias. Passados 10 dias, eles pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam comida da mesa do rei. Assim, o encarregado tirou a comida especial e o vinho que haviam sido designados, e, em lugar disso, lhes dava vegetais. Quer dizer, a saladinha já é boa há muito tempo. A esses 4 jovens, Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visão e sonho. Ao final do tempo estabelecido pelo rei para que os jovens fossem trazidos à sua presença, o chefe dos oficiais o apresentou a Nabucodonosor. O rei conversou com eles E não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias, de modo que eles passaram a servir o rei. O rei lhes fez perguntas sobre todos os assuntos que exigiam sabedoria e conhecimento, e descobriu que eram 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores e do que qualquer um. E Daniel permaneceu ali até o primeiro ano do rei Ciro. Vamos orar? Pai querido, eu oro de todo o meu coração ao Senhor. Eu peço, nos abençoe na pregação da sua palavra. Senhor, que o Senhor mesmo, não eu, fale ao coração, ó Deus, desses irmãos tão queridos. Fala ao coração das moças, dos rapazes. Deus, desafia-os, Deus, a relevância. Desafia-os, Deus, a relevância. Desafia-os nesta noite a serem relevantes. É isso que eu peço, Senhor. Fala, libera poder e, ó Deus, traz vida à tua palavra. Me abençoe e abençoa cada um, que não saia ninguém aqui chateado, não saia ninguém aqui sonolento, mas saiamos daqui hoje transformados, desafiados e tomando boas decisões na nossa vida. É o que eu peço, Pai, em nome de Jesus. A palavra que eu queria destacar nesta noite para você é a palavra relevância. Relevância é uma palavra que significa, ao mesmo tempo, importância. Poderia também ser, de certo sentido, traduzido ou aplicada para sucesso. Significa não passar em branco, significa marcar. Todo mundo quer relevância. Ninguém gosta de entrar num lugar e não ser notado. Ninguém gosta de ser jogado para fora. Ninguém gosta de não ser escolhido. Ninguém gosta de não ser valorizado. Eu detesto, você também detesta. Lá no fundo dos nossos corações, há um sonho por relevância. Há um desejo de marcar, há um desejo de ser importante. Parece que isso foi marcado lá no nosso gene. Desde a nossa formação, parece que no coração da maioria das moças, dos rapazes, dos homens, das mulheres, na maioria de nós, relevância está lá. Tem uma expectativa, tem um sonho, tem um desejo. Parece que dentro de nós está lá dizendo, você nasceu para ser notado, você nasceu para ser diferente, você nasceu para marcar, você nasceu para cumprir um papel importante na vida. Bem, no meio de milhões e bilhões de pessoas, a gente vai perdendo esse sentimento. Na hora que a gente começa a receber, não é, uma carteira de identidade, o número nosso, não é? Eu lembro que a carteira de identidade do meu pai era número 30 mil, aqui de Minas, a minha é 500 mil, a de você já está beirando, sei lá, que milhões aí, não é? E quando você vê CPF, quando você começa a andar no centro da cidade, ou numa fila enorme, quando você vai em qualquer lugar e está tudo lotado, você vai caindo na bobeira de pensar que você é mais um, e de que você é um dentre tantos. E alguma coisa do tipo, quem sou eu? E a gente vai, parece, neste mundo, perdendo o sonho, a aspiração pela relevância. Agora, pensa comigo, do ponto de vista de um cristão, do ponto de vista de um crente, nós poderíamos definir que um crente ou um cristão é um filho de Deus. Bem, você sabe muito bem que se o seu pai é importante, isso já dá a você alguma relevância. É impossível se você é filho de um senador, é impossível se você é filho de um governador, ou impossível se você é filho de um poderoso empresário, de um homem muito rico, uma mulher muito famosa, de que você já não tenha relevância. Na sua escola, todo mundo sabe, ela é filha do fulano. Ó, chegou aí o filho do presidente. Bem, se você é filho de uma pessoa relevante, você é relevante. Se você é filho de uma pessoa importante, é de se imaginar que você vai herdar essa importância. Ontem, muitos acompanharam a posse do presidente americano e junto com ele a família toda está lá. Por quê? Porque eles vão cumprir um papel relevante. O pai virou presidente, o homem mais poderoso do planeta, então os filhos levam com eles. A pergunta é, se somos crentes, por que, se somos filhos de Deus, nós ainda estamos aceitando um papel menor? Ou, por que nós não estamos levando a sério a questão da relevância? Bem, eu venho aqui para dizer para você que eu acredito, pela minha experiência própria e por entender a doutrina, a teologia, a palavra de Deus, eu acredito que Deus criou você para a relevância. Eu acredito que quando Ele colocou em você a natureza dEle, quando Ele fez você filho dEle, e quando Ele pôs dentro de você o Espírito Santo, Ele tinha, dentre várias expectativas, que você cumprisse um papel relevante na vida. Em outras palavras, desculpa, eu não quero encher sua bola nem inflar o seu ego, mas eu creio que você te destinou para ser importante. Eu vou falar de novo. Eu creio que Deus fez você para ser uma pessoa muito importante. E quando eu falo de muito importante, eu estou falando exatamente daquilo que você sempre pensou de ser uma pessoa importante. Quando você entrar no ambiente, todo mundo fala, ele entrou, ele entrou. De que você construa uma história bem-sucedida, uma história de sucesso, eu acredito nisso. E eu acredito também que esta verdade, a verdade a respeito da minha e da sua relevância, é uma das verdades que o mundo, o sistema, conspira, o inimigo atua para nós não levarmos em conta, para nós não acreditarmos nela. A ideia é, numera todo mundo, massifica todo mundo e faz com que ele e ela se sintam apenas mais um. Um número, uma fila, um igual. Faça ele usar as mesmas roupas, comportar igual, falar igual, agir igual, porque ele vai perder a sua relevância. Ele vai esquecer desse sonho, ele vai deixar de lado. Mas eu creio que Deus me fez, e eu creio que Deus te fez, fez o Daniel, fez você, 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 para sermos muito importantes, para sermos diferentes, para sermos, assim, marcantes. Isso vai trazer para nós muita felicidade, muita alegria. Por quê? Algumas coisas a gente curte muito. A gente curte algumas coisas aí materiais, às vezes com pequenas conquistas e tal, a gente curte um passeio, tem muita coisa legal, mas nada mexe com a gente, nada é mais gostoso, nada faz a gente mais feliz do que a gente olhar no espelho, ou ver a história da gente e ver, está dando certo, ou, puxa vida, tem sido uma bênção, ou, eu nunca pensei que eu ia ser isso, que eu faria isso, que eu cumpriria esse papel. Isso mexe com a gente. Por quê? Porque isso vai direto naquilo que é a nossa identidade, quem eu sou. E vai direto naquilo que a gente lá no fundo sempre questiona. Pô, qual o propósito da minha vida? Quando você vai tendo relevância, e quando você percebe que tem um papel destacado, você se torna muito animado, muito feliz. E pode estar o caos instalado à sua volta. Algo lá dentro te mantém firme, dizendo, mas foi para isso que Deus me colocou aqui. Então, numa época difícil, uma época de muito caos mundial, eu venho aqui te animar, eu venho encorajar, eu venho tentar botar você para cima para dizer que eu entendo. Eu acredito que esse padrão de relevância que eu acabei de ler, de um jovem que se tornou o melhor, o mais inteligente, o mais marcante, uma bênção, que todo mundo, na hora que ele chegar, falar, o Daniel está ali. Eu creio que esse é o padrão de todo cristão. Eu creio que esse é o padrão para a sua vida, eu creio que esse é o padrão para a sua também. E eu creio que o livro de Daniel é um desafio, uma inspiração para todos nós. Deus te fez para relevância. Deus não te tornou filho de Deus. Deus não te deu o Espírito Santo. Deus não colocou dons espirituais que estão já dentro de quem é convertido, de quem é nascido de novo, para você ser normal. Pensa bem, normal é quem não é convertido. Normal, massa, numerosão, entendeu? Milhão, fila, é quem não é crente. Quem não é, é igual a todo mundo. Mas Deus atuou naqueles que já se converteram. Deus atuou colocando dentro dele a mesma natureza divina que havia em Jesus. Então isso, obrigatoriamente, se você entender e permitir, e se você usar as chaves de relevância, se você girar estas chaves na sua vida, cara, você pode cumprir um papel extraordinário aqui nessa terra. É legal falar isso para você, e muita gente, então, traz Daniel para os jovens, porque é exatamente essa idade, pô. Às vezes a gente prega uma palavra dessa para uma pessoa muito velha e a gente deprime ele, porque a gente fala, ele fala assim, você não me falou isso antes. Agora, eu não tenho força nem para sair da cama. Então, essa palavra é uma palavra para esta hora. É uma palavra para este momento. Porque é o momento que você está fazendo suas decisões. E isso é que esse texto mostra para nós. Então, eu queria comentar com você que eu realmente acredito que esse é um padrão. E eu acredito também que aqui nesse texto a gente encontra algumas chaves. Chave é chave mesmo, é chave. Você mete a chave, essa aqui é da minha casa, não é? E essa aqui é da minha casa. Então, se eu for na, não é, na fechadura da minha casa, ela abre a porta da minha casa. E se você tiver a chave, não é, lá da minha sala, do meu gabinete pastoral, você abre o meu gabinete pastoral. Essa chave não abre o do Daniel, abre só o meu. Então, a chave para mim não vai abrir para você. Mas se nós descobrimos a chave da relevância, essa aqui, por exemplo, eu abro a porta para um destino, para uma plenitude. Eu posso abrir a porta para aquilo que realmente é para eu viver. Não seria legal se nós pudéssemos ter um molde de chaves como esse, com todas as chaves, e cada uma delas abrindo relevância, relevância, as coisas mais importantes seria, mas não é assim que funciona, porque isso é dentro de nós. É a maneira como a gente age, é a maneira como a gente se enxerga, é a maneira como a gente acredita nas coisas. É muito espiritual, por isso é raro você encontrar uma pessoa, que não tem uma experiência com Deus realmente, que esteja sonhando com relevância, porque isso nem existe dentro dele. Quando Daniel é preso numa situação horrorosa, uma história terrível de massacre, de morte, sangue, prisioneiro, o cara é um prisioneiro. O que o segurou ali, você já percebe desde o início, é que ele disse, eu não sou normal, eu não sou como todo mundo, e eu não vou deixar que isso tudo roube a minha relevância. Estão me tirando da minha terra, estão me tirando do meu povo, estão me arrancando tudo, matando minha família, estão me impondo um caos, me impondo uma dor, um trauma, uma experiência horrorosa, mas eu nasci para a relevância. E ele, você percebe, entra naquele contexto absurdamente contrário, dizendo, eu não vou deixar que isso tudo arrebente com o meu futuro. E o cara é arrancado e transplantado lá, e nada muda o futuro dele. Por quê? Porque ele carregou dentro dele uma coisa chamada relevância. Eu nasci para ser importante, diferente, marcante. Você e eu nascemos para isso. Nós nascemos para isso. Nós nascemos para isso. Então, eu sou pastor. Eu fui chamado para ser pastor por Deus, para liderar uma igreja de 200 pessoas, 300 pessoas. Eu falei, Deus, eu vou, mas eu quero relevância. Eu não vou ser pastor de uma igrejinha. Não que tenha nenhum mal uma igrejinha. Não que tenha nenhum mal, pelo contrário. Mas alguma coisa dentro de mim dizia, eu quero marcar, eu quero fazer algo grande para Deus. Eu quero influenciar uma cidade, eu quero influenciar uma nação. E hoje eu estou aqui inquieto, eu estou buscando o tempo inteiro as chaves, para quê? Para mexer com esse país tão carente. Para levantar uma voz, um movimento, uma igreja, que mude uma nação, eu quero fazer uma revolução. Eu estou louco por uma revolução. E você pensa assim, poxa, meu pastor Paulo, né, já tem mais de 50, bem mais de 50, já alcançou tudo, mas que ele quer mais. Eu quero porque relevância não apaga. Ela não diminui, ela está aqui. Então, indo direto ao ponto, eu queria falar para você algumas chaves, alguns princípios que você tem que entender. Se você quiser aspirar, ter chance de ser alguém realmente vitorioso e marcante, relevante, você tem que observar e prestar atenção muito nessas chaves. Nessas chaves. A primeira chave que eu vejo aqui nesse texto e que eu quero compartilhar com você é que você só vai ser uma pessoa de relevância se você continuar acreditando em Deus, a despeito de qualquer história do seu passado ou do seu presente hoje. Eu vou explicar isso bem para você. Talvez é o ponto que eu vou mais, não é? Mais gastar tempo para você. Entrou na nossa cabeça um conceito. E o conceito é o seguinte: o meu passado define quem eu vou ser. E o segundo conceito é o ambiente em que eu vivo. As oportunidades que eu tenho hoje determinam o meu futuro ou a minha relevância. O que eu estou dizendo para você, e você me escute aqui, por favor, tenta prestar atenção, o que eu estou dizendo é o seguinte: uma pessoa que teve uma família michuruca, uma pessoa que teve um pai que não foi brilhante, uma pessoa que tem uma história mais pobre, uma pessoa que tem uma história mais difícil, já entra na cabeça dela dizendo, dancei, dancei, eu não estou na elite, eu não sou candidato, minha história foi tão difícil, meu presente é tão complicado, que eu não tenho chance de ser alguém relevante, eu vou ser mais um. Não tem jeito. Isso é o que os psicólogos ou os filósofos chamam de behaviorismo. É que o nosso comportamento é função dos traumas, das marcas, das oportunidades, do meu passado ou do meu presente. Então, alguém que teve um trauma, alguém que não é tão bonito, alguém que não pôde estudar em tal escola, que o pai não é brilhante, que a mãe o maltratou, que teve um passado difícil, o passado dele já define mané, zé ninguém. E nós acreditamos disso e começamos a fazer mimimi e começamos a reclamar e sem perceber nós nos definimos derrotados. Porque a gente pega e põe uma marca em nós de coitadinho, põe uma marca em nós de derrotado, põe uma marca em nós de sofredor, a gente dá uma nota para nós mediana, a gente diz, eu sou normal, olha, aliás, pelo que eu passei, está até bom demais. Bem, esse moço aqui, ele é sequestrado da casa dele, ele vê seus pais sendo vazados por espada, suas irmãs sendo estupradas, depois o ventre aberto da perna até o pescoço, ele vê todo mundo sendo morto, ele não é morto por um acaso, ele não é torturado por um acaso, eles olham para ele e falam assim, ah, então esse vai ser um escravo de elite, ele é arrancado para um lugar que era o pior lugar do mundo, o lugar mais violento, mais terrível, ele é sequestrado, ele é como uma dessas meninas que o Boko Haram pegou e ó, sumiu, fez dele um escravo, só que ele é um escravo o quê? Cultural, é um escravo cultural, ele é o quê? Ele é um bichinho para ficar lá no zoológico de raças que Nabucodonosor queria ter, aí os amigos dele passavam e falavam assim, ó, isso é judeu, isso aqui é africano, aquilo é etíope, e eles lá na jaula, é isso que o cara queria. Aí esse cara é jogado lá, e eu pergunto para você, Cadê o choro? Cadê a mágoa? Cadê o desânimo? Cadê o trauma? Cadê a culpa? Cadê a reclamação? Não tem. Não tem. Se você puder olhar para mim, eu vou dizer uma coisa muito séria. Eu não estou dizendo que o nosso passado não tem influência sobre nós. Tem. Mas o que eu estou dizendo é que muito mais do que o passado para definir quem eu vou ser, muito mais do que o passado, o peso é que mesmo marcado, mesmo cicatrizado, humilhado, mesmo chorando, mesmo com saudade, mesmo não negando o fato de que história difícil, eu olho para frente com uma decisão. A despeito disso, eu serei relevante, eu serei importante, eu serei uma pessoa diferente. Isso não vai me definir. A cor da minha pele não vai me definir. O lugar onde eu nasci, a raça que eu tive, a escola que eu passei, o nome do meu pai, o bairro que eu moro, se eu vou para a igreja de carro ou de ônibus, a marca da roupa não vai me definir. O que vai me definir nem é se eu fui abusado quando criança, se eu fui usuário de drogas anos, se as pessoas nunca gostaram de mim, ou se eu tenho uma baita cicatriz na bochecha. O que define é a minha escolha. É como eu vou olhar minha vida, o meu futuro e dizer, pois eu não vou aceitar isso na minha vida. Se você quer ter relevância, o passado não pode ter esse poder que tem. Vou dizer de novo. Todos temos passado. Todos temos coisas boas e coisas difíceis. Todos. Só que os vencedores, os relevantes, diminuem o peso do passado. E os outros aumentam o peso do passado. Faz dele enorme. Faz do passado um peso. Faz do passado um muro. Faz do passado uma corda. E ele não vai por causa do passado. Então a pergunta é, o passado tem que ter realmente esse poder de determinar quem eu sou e quem eu vou ser? Não, a resposta é não. Os processos de infância predestinam meu comportamento adulto? Não. Não. De maneira alguma. Sabe por quê? Porque esse livro diz que não. Esse livro diz que o passado não. Então você tem que responder uma coisa. Se você quer ser alguém relevante, vitorioso, desfrutar a vida intensamente, marcar, ser espetacularmente frutífero e reconhecido nessa vida, você tem que escolher e decidir se você acredita nesse livro ou não. Se você acredita nesse livro, então você não acredita no que o mundo diz, no que os filósofos dizem. Eles estão enganados. Aliás, eles estão mal intencionados. Aliás, tem uma mente por trás que quer te anular e te roubar a sua grandeza, que está dizendo para eles, fale para eles, que eles jamais serão alguém. A maioria das pessoas acha que a pergunta mais importante é de onde eu vim? Mas a Bíblia não diz que isso é o mais importante. A Bíblia diz azar de onde você veio. Eu não quero saber o que você fez. Você é uma adúltera, pega em adultério? Não me interessa de onde você andou. Jesus não falou com ela assim, o que você andou fazendo? Ele só falou assim, daqui para frente, não faça mais. Ele deu para ela a chance de ser alguém. O Evangelho não está dependendo, agarrado ou definido de onde você veio, mas para onde você vai? Para onde você vai? E essa é a maior pergunta: qual é o seu plano? Qual é a sua visão? Para onde você está indo? Quem você quer ser? O que você está fazendo hoje está te levando para onde? Não é o que aconteceu que vai definir quem você é. Vai definir para onde você vai agora. É como você vai reagir, é como você vai agir. Nosso passado não é a coisa mais importante da nossa vida. O mais importante é o nosso futuro. Deixa eu dizer para você, o mais importante não é o que tem daqui para trás. O mais importante é agora para frente. O mais importante é o que você vai fazer agora. O mais importante para nós sempre é o futuro. Eu sempre mudo a minha vida, eu sempre assumo o controle da minha vida quando eu defino para onde eu estou indo. Assim foi que Daniel agiu. Ele chega naquele local e ele diz: mas não quero saber, eu aqui vou ser relevante. Eu aqui não vou ser mais um. Se uma pessoa se entrega a Cristo de uma maneira completa, Deus põe nessa pessoa o Espírito Santo. Você crê na Bíblia? E se você crê, o Espírito Santo está dentro de você. Esse Espírito Santo está dentro de você para te fortalecer, para te curar, para te capacitar a viver uma vida de relevância. Qualquer pessoa que recebe Cristo recebe poder de ser uma nova pessoa. Não é isso que a Bíblia diz, e a gente pensa apenas que ser uma nova pessoa é: eu ia para o inferno, agora eu vou para o céu. Sim, mas você era um fracassado, agora você é um vitorioso. Você era alguém sem um futuro, agora você é relevante. Você era alguém que ia apenas viver e agora você vai marcar. Você era alguém traumatizado, você agora é um homem que cura, é um construtor, é um guerreiro, é um vencedor. A Bíblia diz, portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas antigas, esquece, já passaram, tudo se fez novo. Perceba o poder dessas palavras. Significa que eu tenho que olhar para frente. E esse choramingo, essa lambeção de ferida, esta reclamação, esta justificação falsa que nós ficamos dando, mas meu pai foi alcoólatra, eu andei de ônibus a vida inteira, eu nunca fui numa escola particular, eu nunca tive facilidade, isso é conversa fiada. Não estou dizendo que não foi ruim. Eu estou dizendo que foi ruim mesmo. Mas e daí? Você vai deixar que o que foi ruim te paralise agora? Ou você vai olhar para frente e dizer: mas a partir de hoje, com aquilo que eu sou e que eu tenho agora, com o filho de Deus que eu sou, um príncipe espiritual, uma princesa do mundo espiritual, um herdeiro de riquezas espirituais, um vaso, uma pessoa cheia do Espírito, forte e capaz, eu não serei um derrotado, eu não serei um qualquer, eu vencerei. Amados, a Bíblia diz, somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, nós o veremos. Nós somos filhos de Deus. Vocês são. Mas em poucos já se manifestou o que você já devia ser. Você foi feito para relevância. Você foi feito para isso. Então, o que eu quero dizer para você, em primeiro lugar, é que não é o seu passado, nem as experiências duras que teve ou que está tendo, que vão definir quem você é hoje. Mas é a sua decisão. É a sua decisão. A palavra-chave na história de Daniel, um homem extraordinário, Um homem extraordinário, um jovem extraordinário. A palavra-chave é que Daniel, contudo. Daniel, contudo. Contudo sempre está relacionado a alguma coisa. Nota, ele vai preso, ele perde tudo, ele é jogado lá numa terra estranha, e ao chegar lá, verso 7, o chefe dos oficiais lhe deu novos nomes. Você está notando aqui a trama para roubar dele o que ele seria? O nome Daniel quer dizer Deus é o meu juiz. Deus é o meu juiz. Esse é o significado do nome Daniel. Agora ele recebe um outro nome, e o nome dele, que o texto nos inspira, é o nome dele é Beltzazar. Bel é o meu Deus. Bel é aquele Deus do Nabucodonosor, aquele Deus pagão lá. Então, ao chegar lá, eles já chegam dizendo assim, meu amigo, esquece, você agora é de Bel, seu nome é diferente. E quando dão um nome para ele, você sabe muito bem o que significa rotular uma pessoa. Você sabe muito bem como o mundo inteiro começa a querer rotular a gente. E as pessoas brincam com a gente, e o apelido jocoso que a gente recebe é a primeira indicação de que estão tentando nos rotular. E quando a gente começa a aceitar esses nomes que vêm, esses nomes do tipo feio, esses nomes do tipo mulherengo, esses nomes do tipo viciado, esses nomes do tipo gay, esse nome do tipo, não é, burro, você é burro. É a primeira tentativa de vir tentando colocar um nome, se colar, colou. E eu fico triste, sabe o quê? De ver que um monte de nós colou. 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 E tem muita menina aqui que nem estuda mais, porque já colou. Eu sou burra mesmo. Você sonhava ser médica, mas tem que tirar 90 e tanto, sei lá o que, que é. 95%, 96% dos pontos, você fala, eu nunca vou tirar, pronto, colou. Colou. Colou que você não vai, colou que você não dá conta. E aí a gente vai formando aqui grupinhos rotulados. Rotularam eles também, gente. Sempre o inimigo rotula a gente. A vida rotula, os pais rotulam, o sistema rotula. Mas olha a expressão. Daniel, contudo, contudo é, resistindo, ele decidiu não. Não. Ele decidiu não. Ele decidiu não. Você tem decidido não? Você é bom de decidir não? Ninguém vai ser relevante se não botar os limites. Ninguém vai ser marcante se não disser não. Você tem aprendido. Tem gente que carrega um fardo enorme emocional de cidadão ou de jovem do grupo da segunda divisão, tipo B, sub-cidadão, porque é gordo, muito gordo. Nem vem aqui, aqui só vem os magros. O gordo não vem, porque ele fala, eu sou gordo. Mas se é gordo, eu pergunto, já decidiu não? Já decidiu não aceitar isso? Já decidiu não aceitar? Já decidiu não fazer assim? Já decidiu não mexer mais com isso? Já decidiu não? Cara, se você quer ser relevante, se você quer ser, e eu sei que daqui Deus está levantando príncipes, líderes, pessoas que quando entrar numa sala, todo mundo vai falar, ah, lá ele lá, é o mais inteligente, é o mais sensacional, é o mais criativo, ele que inventou isso, ele abriu aquela empresa, ele lidera aquilo, ele faz aquilo, vocês estão destinados para relevância, vocês estão destinados para no meio do povo todo, todo mundo falar, esses são os mais, os quatro mais, ninguém é comparado a eles. Mas se você quer receber isso na sua vida, você tem que decidir não. Nada é de graça. Nada é fácil. Mas enquanto você não decidir, não. E ele decidiu não se tornar impuro. Não comer daquela comida. Não ir para aquela mesa. Não ser igual a todo mundo. Todo mundo come e bebe aquela comida. Eu não como. Eu não como. Eu vou te matar. Faz um teste comigo. Deixa eu ser diferente. Muitos anos atrás, nós lançamos uma série de estudos de célula, e eu espero que sua célula esteja sendo relevante, o melhor líder. É nesses exercícios de liderança. Sabe, quando você decide não faltar o dia da visão, não faltar, não ser mole, não ser indolente, não, você decide não. Sabe, não brincar, não desistir, não abandonar. Você já experimenta influência dentro do meio de líderes. Já imaginou ser relevante no meio dos relevantes? Ser destaque no meio dos destacados? Mas aqui, naquela época, a gente lançou uma série de estudos que chamava Coragem para Ser Diferente. Nós temos que ter essa coragem. Mas aqui a minha ênfase nem é essa. A minha ênfase aqui é tomar a decisão. Tomar a decisão de não. Não, sabe por quê? Porque eu tenho um projeto maior. Eu tenho um projeto maior. Não me rotulam, não mudam meu nome, não me impõem padrão, não dizem quem eu sou, não me obrigam a comportamentos, porque eu sou alguém que Deus chamou para marcar minha geração, para ser um vencedor, para ser abençoado em tudo que eu fizer. Eu, na minha casa, sou o melhor filho. Eu, na minha casa, sou o que sustenta todo mundo. Eu que dei emprego para todas as minhas famílias. Eu que levei o caminho da salvação. Fui eu que abençoei. Sou eu que as pessoas procuram. Eu, no meu prédio, eu, na minha escola, eu, na minha empresa. Aonde eu vou? Na minha igreja. São os que as pessoas perguntam. Na minha igreja, são os que as pessoas convidam. Na minha igreja, sou o que lidera. Por quê? Porque eu nasci para relevância. Então, em primeiro lugar, você não vai ser relevante se você não fizer uma escolha de entre o passado ou o futuro. Se você quiser ficar olhando para trás e só respondendo de onde você está vindo, tudo bem, conte sua história para todo mundo e não saia do lugar. Mas se você quer virar, largue isso para lá. Dá uma guinada na sua vida, azar o que aconteceu, se perdoe, perdoe as pessoas e peça perdão para Deus. Apaga isso e agora mude a direção. Defina para onde você está indo. Eu estou indo para a relevância. Eu estou indo para o meu destino. Eu estou indo para o lugar de ser o melhor na direção que Deus tem para mim. Segunda coisa que eu quero falar para você é que você só vai ser isso tudo. Só vai ser isso tudo se você for fiel a Deus. Você só vai ser isso se você for fiel a Deus. Apesar de tanta oportunidade boa. Apesar de tanta oportunidade boa. Ele teve a oportunidade de comer da mesa do rei, assumir tudo, viver numa boa e se tornar o quê? Se tornar um lado daquele povo. Pronto. Eu me torno um babilônico. Incorporo, pronto, virei babilônico. Todos fizeram isso, viraram babilônicos. E quando eles viraram babilônicos, sumiram no meio da massa. Só eles ficaram. O mundo oferece para a gente muita oportunidade, muita. Muita oportunidade. E a minha pergunta para você também, eu estou cheio de perguntas, é: vale a pena ser cristão? Você acha que vale a pena? Se você não puder responder isso com imensa clareza, você nunca vai ser um bom crente. Se você tiver dúvida se vale a pena ou não, você nunca vai ser um bom crente. E sabe por que o cristianismo é tão fraco? Porque o cristianismo hoje não tem bons crentes. Porque ninguém responde com clareza essa pergunta. eu quero a salvação, mas eu quero o mundo também. Eu quero Deus, mas eu quero o vinho e a mesa do rei. Então, eu como. Você não pode. Porque ser fiel a Deus significa, eu não vou para essa mesa. Mas hoje nós queremos jogar nas duas. Nós queremos Deus porque a gente quer ir para o céu quando morrer. Mas o que a gente ainda está encantado é com o padrão de vida do século XXI, Belo Horizontino. A gente quer o carrão, a gente quer o prazer, a gente quer a comidama, a gente quer gozar, a gente quer zoar, a gente quer curtir, a gente quer namorar, a gente quer ter uma experiência sexual, aliás, muitas experiências sexuais, a gente quer ter prazer, a gente quer, e a gente quer também ir para o céu. Tudo bem, talvez você até vá para o céu, não conheço. Mas o cristianismo que a gente está produzindo é uma porcaria. É uma porcaria de cristianismo. Porque todo mundo olha para nós e fala igual a todo mundo. Nota que olharam para os rapazes e falaram, vocês são 10 vezes melhor. Vocês são 10 vezes melhor. Agora eu pergunto, quem é que está falando isso da gente? Isso aqui, gente, nada mais é do que um quadro do cristianismo. Quem está falando, você é 10 vezes mais inteligente, 10 vezes mais amável, 10 vezes mais bacana, 10 vezes mais confiável. Cara, vem ficar com o rei. Nota, ele não foi escolhido para estar junto ao rei, ou seja, na posição de relevância se tornou o grande governador. Não foi pelo que ele fez, mas pelo que ele era. Ele não tinha feito nada ainda, mas o rei olhou para ele e fala, cara, você tem algo que os outros não têm. Eu quero você perto de mim. Todo mundo vai querer alguém assim. E nós estamos jogando fora a nossa relevância, o nosso testemunho, porque a gente quer as duas coisas. A gente quer ser cristão e mundano. A gente quer comer da mesa de Deus e a gente quer comer da mesa do mundo. Nós somos crentes bipolares. Nós somos pessoas que querem o melhor dos dois mundos. Nós nos tornamos nada. Igual todo mundo. E as pessoas não olham para nós e falam, você é totalmente diferente. Por isso nós não somos os escolhidos, nós não passamos no primeiro lugar, nós não estamos lá, porque para que Deus vai te levantar? Deus quer levantar alguém que brilhe. Deus quer levantar alguém que brilhe. Para que eu preciso pendurar essa caixa de som? Para que eu preciso pendurar alguma coisa aqui? Não precisa, ela não tem luz. Agora a luz eu levanto lá para cima, porque ela vai clarear. Deus está doido para levantar pessoas para grandes posições. Para quê? Para você ir lá e comer da mesa do cara? Deus não quer. Então, você só vai ser relevante se você for fiel a Deus. Por isso eu digo, cuidado com a aculturação. Cuidado com a amizade com o mundo. Porque amizade com o mundo é inimizade com Deus. Cuidado. Moço, não é uma questão de pecar ou não pecar. Não é uma questão de pode ou não pode. É a sua relevância. É quem você vai ser. Então, quer comer das iguarias do mundo? Pode, mas você não vai ser ninguém. Quer mudar os valores? Quer assumir que o seu nome é Beltesazar, ao invés de Daniel? Pode, só que você não vai ser ninguém. Quer ofertas vantajosas? Está cheio. Pode, mas você perde o seu principado. Você perde sua posição de príncipe. Você perde o que Deus tinha para você. Quer as vantagens do mundo? Aproveite-as. Aproveite-as. Foram dadas a Daniel, mas ele falou não. Ele decidiu não. Ele decidiu não. E ele decidiu não se contaminar. Ele decidiu não se contaminar. E o que é legal, se você ler o resto do livro, você vai ver que depois ele tem glórias e honra e riqueza como poucos homens da Bíblia tiveram. Foi dos grandes. E eu creio que é isso que Deus tem para você. Eu estou aqui falando para você. Eu creio que Deus tem para todos dentro desse salão relevância. Eu quero ver você nas grandes posições. Mas sabe por quê? Que ele pôde ir para ela e Deus o colocou? Porque depois, quando ele virou poderoso, quando ele teve tudo, sabe o que, que ele mudou na vida dele? Nada. O sucesso não mudou, não afastou ele de Deus, ele continuou orando, ele continuou servindo, ele continuou humilde, ele continuou fiel a Deus, mesmo podre de rico e com poder infinito. Ele não abusava disso e era um homem brilhante. Seus inimigos buscavam uma coisinha errada nele. Olhavam todo, atrás de tudo que é greta. Só achavam um homem correto e batiam palma para ele. Por quê? Porque mesmo depois de se tornar tudo que o mundo podia botar lá na cabeça, ele era o que ele sempre foi aqui. Porque relevância é isso. A relevância, o destino em Deus não rouba a nossa integridade. Não arranha nosso caráter, porque a gente sabe que quem me deu e me fez é o Deus que está dentro de mim. Foi Ele que me fortaleceu e me capacitou. E se eu era forte e capaz pequeno, agora eu sou forte e capaz nele, ainda estando em grande posição. Aí eu sonho ver você. Eu sonho ver você numa liderança política. Eu sonho ver você numa grande empresa. Eu sonho ver você numa liderança de entretenimento. Eu sonho ver você, um jornalista famoso, apresentando um jornal e todo mundo olhando e fala assim, mas esse homem, quando dá notícia, o coração da gente parece que pega fogo. Ele conta notícia ruim e a gente não abate, porque tem uma boca de Deus ali. Ah, eu queria ver você assim. E eu creio que você pode. Se você parar de olhar para trás, se você parar de reclamar o passado, e se você escolher dizendo, é o meu futuro que vai definir quem eu sou. Eu já fui muita coisa, mas agora eu sou um crente, um filho de Deus, e o que tem para mim à frente é glória, e eu quero ela. Você quer? Você quer? Você pode ficar de pé, por favor? Nós estamos vivendo uma fase difícil no nosso país. Tão difícil que já virou até piadinha. Tudo de mais trágico vira um memezinho que a gente ri e goza. Só que isso está botando cicatrizes em nós. E crises como essa, eu já vivi uma nos anos 80, ela produz o que a gente chama de a geração perdida. Foi a turma em que não tinha emprego. E no meio daquela crise, ele acaba de se formar em engenharia, mas não tem emprego. E ele vai vender hot dog na informalidade. E da engenharia, a única coisa que sobra é o diploma que ele pendura lá, dizendo, era para eu ser engenheiro. A geração perdida. A geração perdida porque o massacre de más notícias abateu a nossa coragem. Porque a gozação dos países de fora e o falar de que o Brasil não sai do lugar mesmo, que o Brasil é uma porcaria, e de que quem foi embora e mudou daqui, se deu bem, mas quem ficar aqui agora, vai ser um paizinho aí, né? Republiqueta, sul-americano. Crises produzem geração perdida. E eu resolvi trazer essa palavra para dizer o seguinte, geração perdida, numa boa, lá fora, aqui dentro, eu creio que nós podemos fazer essa crise transformar a gente nos grandes ganhadores dessa história. Os grandes que ganharam, em que nós soubemos ser, nesta época, as bocas da esperança, as bocas do ânimo, as pessoas que vão dizer para todo mundo, uau, que maravilha, foi nessa época que Deus mais me abençoou. Quando a tragédia arrebentou a vida do Daniel, e ele pensou que estava tudo perdido. E quando ele é jogado num carroção daquele, amarrado e nu como escravo, e ele está indo embora, ele deve ter pensado, acabou tudo, acabou minha vida. Ele nem sabia que Deus tinha uma glória tão grande para ele do lado de lá. Tudo se opera através de fé e escolhas. Então, jovem, meu querido filho na fé, esse livro diz que você é um filho de Deus. Esse livro diz que você tem o Espírito Santo. Este livro garante que Deus te colocou dons. Esse livro diz que você pode e deve viver, vivenciar verdadeiros milagres inacreditáveis. Este livro diz que há anjos que trabalham por você desde o momento que você levanta do seu quarto e sai. Miríades de anjos te acompanham onde você for. Este livro diz que há uma janela de céu aberta sobre a sua cabeça. Esse livro promete, ele diz a você, que Deus agora é o seu ajudador, que Ele estará do seu lado todos os dias. Esse livro fala que da sua fraqueza, Deus vai tirar força. Sabe o que significa isso? Sabe aquela super cozinheira que você chega e fala assim, puxa vida, não tem nada aqui em casa. Ela fala, nada, nada. Ela abre a geladeira e tem um resto disso, um pedaço daquilo. Ela vai lá no freezer, tem uma tirinha de bacon, ela vai lá na dispensa, sobrou um restinho disso, ela pega, tchum, 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 pum, põe na mesa, você fala, que banquete, meu Deus, eu nem sabia que tinha isso aqui. A Bíblia fala que da nossa fraqueza, quase que do nosso lixo, Deus tira uma riqueza, Deus tira força, é de nós. Esse livro fala que Deus está procurando uma característica só na gente, uma só, que a gente confie nele, que a gente decida obedecê-lo. E eu hoje vim falar para você, apagar o seu passado, esquece essa porcaria. Maravilhoso ou não, não importa para mim. Mas eu quero que você olhe para frente agora e diga, eu serei relevante. Eu serei uma pessoa abençoada. Eu não abro mão da bênção que Deus tem para mim. E eu, não é, digo para você que, se a Bíblia diz isso, se a Bíblia fala ao seu respeito que você é assim, eu creio que é isso que Deus vai fazer. Então cuidado, cuidado, cuida muito da sua cabeça, cuida muito da sua boca, o que você fala ao seu respeito, cuida muito, não é, da maneira como você se enxerga, porque você pode estar jogando para cima ou jogando fora a relevância da sua vida. Eu creio que Deus quer que você tome uma decisão hoje. A decisão. Se você acreditar neste livro e tiver fé, e se além disso você tomar uma decisão, eu vou ser um crente mesmo. Eu não vou comer da mesa do mundo. Eu não vou me contaminar. Eu vou acreditar e eu vou ser diferente. Eu vou ser diferente. Sabe, querido, com base no conhecimento que eu tenho desse livro, da minha experiência com Deus, eu digo a você, vale a pena ser crente. Já vale a pena agora. Já vale a pena agora. Já vale a pena agora. Imagina quando vai valer a pena lá na frente. O livro de Daniel, não sei se você já prestou atenção, ele termina da seguinte maneira. O último verso no livro de Daniel diz assim, Deus está falando com ele, e no final ele diz assim, quanto a você, Daniel, siga o seu caminho. Siga o seu caminho até o fim. E a minha pergunta é, vale a pena ser crente? Quanto a você, siga o seu caminho até o fim. Você descansará, isso significa que um dia você vai morrer. E então no final dos dias, você se levantará, quer dizer, eu morri e eu vou me levantar, ressurreição. Para receber a herança que lhe cabe. Ele escreveu isso, que a última palavra foi o que Deus falou com ele. E ele está lá naquela terra da Babilônia, pensando, eu vou ser crente mesmo, ou eu vou me largar e virar um Babilônia? Eu vou ser crente mesmo, e vou ser relevante e diferente, ou eu vou cair no meio do CPF, eu vou virar um número? Eu vou ser crente mesmo e vou fazer diferença? Ou tudo que eu quero é uma calça nova? Eu vou ser crente mesmo? Ou eu vou falar mentiras para manter meu trabalho? Eu vou ser crente mesmo? Ou eu vou ficar comendo essas migalhas dessa vidinha comum de todo mundo? Eu vou abrir mão do super pelo comum? Eu vou abrir mão do sobrenatural pelo comum? Eu tenho que tomar uma decisão. Sabe, digo para você, vale a pena ser crente. Mas vale a pena ser crente mesmo. Porque ser crente ruim não vale a pena. Ser o crente ruim não vale a pena. Não vale a pena para você, porque você vive uma vida dividida e miserável. E pior, não vale a pena ser um crente ruim, porque você me atrapalha. Você atrapalha todos nós. Porque as pessoas olham para a sua vida e falam assim, é isso que é ser crente? Sem relevância nenhuma, sem alegria, sem conquista. Isso é filho de Deus? Cadê o dom? Cadê o milagre? Onde é que está o sobrenatural? Onde é que está a vida bacana? Então, atrapalha você e atrapalha todo mundo. Porque crente ruim é uma porca. Agora, quando alguém decide, não importa o que me aconteceu, mas eu vou ser um crente bom. Olha o que isso acontece. O rei vai dizer, esse eu quero perto de mim. Tem gente aqui que vai trabalhar na sala do rei. Tem gente aqui que vai trabalhar, sabe, como presidente, como diretor. Tem gente aqui que vai trabalhar na diretoria de escolas, nos grupos de estratégia. Tem gente aqui que vai tomar as grandes decisões financeiras, as grandes decisões de mídia. Tem gente aqui que vai fazer coisa incrível, mas tem que ser crente mesmo. Você pode escolher ser normal ou ser relevante. A chave para você ser relevante é andar com Deus para valer. Feche seus olhos um minutinho. Senhor, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela tua palavra, Senhor. Muito obrigado, Deus, porque o que eu preguei é verdade. O melhor de tudo é que é verdade. Aliás, é uma partezinha da verdade, tem muito mais. Muito obrigado, Pai, porque eu sei que no seu coração o Senhor tem um grande plano para cada pessoa aqui. Muito obrigado ainda, Pai, porque eu sei que se tomarmos as decisões certas, o Senhor vai fazer isso realidade na nossa vida. E muitos aqui se tornarão os redentores de famílias. Muitos aqui se tornarão a grande bênção no meio de seus amigos. Muitos aqui se tornarão aqueles que Deus vai usar para mudar ambientes, cidades, empresas e caminhos. Pai, obrigado, Pai. Acima de tudo, Pai, eu sei que a relevância espiritual será maior. O Senhor usará muitos aqui na oração. O Senhor usará muitos aqui para ganhar muitas vidas para Jesus. O Senhor usará muitos aqui, Pai, para incendiar igrejas, trazer avivamento em sua geração. O Senhor usará muitos aqui para capacitar e treinar em dezenas de outros líderes. O Senhor usará muitos aqui, Deus, para serem pais espirituais e fazerem uma geração de seguidores. Pai amado, eu venho pedir, Senhor, derrama o teu Espírito. Espírito Santo, vem aqui agora, venha agora, Espírito. Por amor a Jesus e encha cada um aqui, Pai. Senhor, eu te peço, Pai. Ah, Deus, em nome de Jesus. Pai, eu oro por cada um aqui, que o Senhor os guarde. Sem se contaminarem neste mundo. Que o Senhor faça de cada um aqui, Deus, um influenciador. Ó Deus, que cada um aqui faça diferença onde ele vive. Pai, que pessoas sejam atraídas a conhecer a Deus por causa do testemunho dessas pessoas aqui, Pai. Que grandeza seja, ó Deus, o fim da vida de cada um. Grandeza. Eu chamo coisas grandes sobre a vida de cada um. Pai, eu chamo sobre a vida de cada um grandeza, Senhor. Grandeza, Pai. Eu peço isso, Deus. Assim eu falo, Pai. E que teu Espírito cele no coração esta palavra. Para abençoar a vida desses aqui, Senhor. Oh, Deus, eu te peço, Pai. Pai, é palavra de Deus. A palavra de Deus não volta vazia. E eu peço, Pai, que, oh, Deus, se torne realidade. Oh, Deus. Uma sala que cheio de gente, que vai ser grande, poderoso, usado e influenciador. Pai, abençoa Deus já desde agora, na escola, no trabalho, desde agora na liderança da célula, na família. Pai, já sejam, Pai, formadores de opinião, já sejam líderes, já sejam influenciadores e sejam todos bênçãos. Transformadores, revolucionários, incendiários de Deus no meio da sua geração. É o que eu peço, Pai, e assim eu os abençoo em nome de Jesus.